Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso grande conteúdo, conteúdo com especialistas para a sua Black Friday. Estamos aqui com três grandes especialistas que vão dar dicas práticas, vão falar tudo o que você precisa fazer para ter uma Black Friday que vai funcionar como um propulsor para você conquistar todos os seus objetivos em 2023 e aí entrar em 2024 com o pé direito. Antes de eu apresentar essa galera, que dispensa apresentações, com perdão do clichê, eu só vou falar uma coisa para vocês. Tem um material que está aí na landing page que chama Guia Interativo. Você já deve ter baixado. Se você baixou, abre ele para ir usando enquanto a gente vai falando aqui, porque vários insights, várias coisas que a gente for falar aqui, você já vai ver ali no Guia Interativo, tá? Então abre. Se você ainda não baixou, ainda não clicou, faz isso agora. Enquanto o pessoal se apresenta, abre o Guia Interativo, baixa ele e use, porque isso aqui é um conteúdo que a gente vai entregar para você. Tem pouca teoria e muita mão na massa, muita coisa para você sair, desligar e já fazer a Black Friday. Vou apresentar meus amigos, Gustavo Caprio, diretor da Red Fit, torce para o time certo, meu amigo. Bem-vindo, Gustavão.
Obrigado, Randas, pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Gustavo, sou diretor comercial da Red Fit. Hoje sou o gestor responsável por toda a parte estratégica da operação de todas as unidades da rede.
Exatamente. E, obviamente, o Gu vai falar de estratégia. Todo mundo, né, vai falar um pouco de estratégia. Noara Poser, apresente-se para quem tem o péssimo defeito, a lacuna de não te conhecer ainda.
Prazer enorme estar aqui. Que honra estar ao lado de pessoas tão incríveis assim. Randa, sempre muito bom estar aqui com você, com todo o time. E sou Noara Poser, especialista em atendimento, marketing e vendas. E meu foco é fazer com que as empresas tenham resultados consistentes e pessoas muito bem preparadas para isso.
Espetacular. Copiem essa apresentação dela. Tentem fazer alguma coisa semelhante para vocês. Coloca isso na bio do Instagram. Já é o primeiro hack aqui para vocês. Está perfeito. Vini Dias, o cara da experiência.
Boa. Bom, eu queria agradecer também mais uma vez o convite, Randal e toda a equipe Evo. É um prazer estar com vocês mais uma vez em mais um encontro. Sou especialista, né, em experiência do cliente, trabalhei bastante tempo com essa vivência e o meu foco justamente é contribuir, ajudar, né, que as empresas sejam mais rentáveis, melhorando a experiência do cliente.
Maravilha. Agradecer também o pessoal que está do lado de lá das câmeras, o pessoal da empresa da produtora aí, gurizada de Atibaia, gente fina que teve com a gente na IRSA, fez aqueles vídeos maravilhosos. A Gabi e os nossos grandes líderes, Rafa e o Paulão, Paulo Santa Maria, estão aí também acompanhando essa gravação. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos já aquecer o negócio aqui. Falar em aquecer. Uma coisa que eu mais ouvi na IRSA e rodando os eventos, conversando com gestores, todo mundo que eu encontro, o que eu acho muito bom, porque é comum, às vezes, a gente ter uma visão, né? Durante muito tempo, existiu aquela, a vida está difícil, estou na correria, não que esteja fácil, mas todo mundo sinalizando que o mercado está aquecido, o mercado aqueceu, o mercado deu uma melhorada. E aí eu queria ouvir de vocês. Primeiro a gente combinou antes lá que todo mundo vai confirmar que está aquecido, né? Isso aí a gente já alinhou direitinho. Mas eu queria que vocês dessem alguns dados, alguns sinais e alguns até números, quem puder trazer aqui. Vou começar pela Noara. O mercado está aquecido?
Olha, eu acredito que a gente passou por algumas fases no mercado. Primeira fase, abria uma academia, colocava uma placa na frente e é isso aí. As pessoas, elas iam, não tinha um esforço de divulgação, porque as pessoas, elas estavam muito animadas, muito empolgadas, uma coisa que não precisava de propagandas e grandes coisas assim. Para mim, essa foi a primeira, o primeiro marco na história do segmento. O segundo marco, para mim, foi quando começaram aquelas atividades mais pontuais. Yoga, pilates, crossfit. A gente teve algumas
abalos.
Alguns movimentos ali que foram importantes, né, para o cenário como um todo. E eu acredito que hoje nós estamos em um assim, dos melhores momentos que o segmento já viveu. Tecnologia distribuída. Até então, a gente sabia, existia inteligência artificial, internet, rede social, já era algo que era latente. Mas o segmento ainda sempre muito tímido, com um pouco de medo de tomar iniciativa. E aí o que aconteceu? A tecnologia veio através de empresas, SaaS, por exemplo, e conseguiram fazer uma revolução. Pandemia, Covid, tudo isso, a comunicação de massa, televisão, tudo que a gente ouvia, rádio, fala o quê? Se você não quiser ficar doente, ou se você quiser se recuperar mais rápido, atividade física. Então, quando vem essa... É quase que uma comoção coletiva de... Eu preciso treinar. Minha mãe começou a treinar, nunca treinou na vida dela, e agora está super ali fazendo as coisas, só para trazer um exemplo ali do dia a dia. Mas eu acredito que estamos no melhor momento, mercado aquecido, tecnologia disponível, atividades das mais diversas, e agora com esse viés de experiência do cliente, que a gente vê o mercado se movimentando para isso, eu acredito que estamos, assim, no melhor momento. Trazendo dado, 4 dos meus clientes esse ano bateram um recorde de negócios que estão aí vivos há 10, 15 anos. Então,
esse ano, talvez o melhor ano deles.
Recorde, melhor ano.
Isso é um baita dado.
É um baita dado. Então, sim, acredito que agora é a hora de se preparar ainda mais. Não é a hora de relaxar, é de se preparar ainda mais.
Eu vou deixar o Vini para o final, porque vai preparar tudo aí para a questão da experiência. Eu vou pegar carona um pouco no que você disse e aproveitar o Gustavo aqui. Como ele é diretor de uma grande rede, existe algo que a gente teve conversando aqui nos bastidores, aqui na prévia, que é processo e metodologia. O quanto isso ajuda a esse aquecimento do mercado, não só nas grandes redes, mas o quanto isso inspira outros negócios melhores que já abrem sabendo que tem que ser desse jeito ou buscam uma melhora se inspirando em empresas que têm processos e metodologias bem definidas.
A grande questão é, a partir do momento que você tem um processo definido, bem estabelecido dentro da sua organização, você está muito mais propenso a receber de uma forma mais fácil até os clientes que estão dispostos ali a contratar o seu serviço, né? O acesso à informação com a tecnologia é absurdo, é muito mais fácil se a gente for comparado no período recente de 5 anos quase. Então, quando você tem um processo estabelecido, você tem uma equipe preparada que vai conseguir ali desenvolver um bom trabalho, uma conversão direta. Se você tem um treinamento muito bem pensado e elaborado, você consegue facilitar com que a sua equipe tenha todos os quebras de paradigmas ali que um possível cliente possa ter na hora de... Putz, mas por que eu vou fechar com você? O que você me oferece de diferente? Né? Da mesma forma que a tecnologia evoluiu muito, a gente tem muita opção no mercado. Né? Então, assim, o preço em si ele já não é um diferencial específico. Hoje em dia, você tem que ter processos estabelecidos que vão te diferenciar no mercado de outras redes, independente do seu tamanho. Se você é uma grande rede, se você é uma academia pequena, se você é um estúdio. Então, assim, a definição hoje de mercado aquecido, eu acho que ela é muito focada muito nessa questão de as pessoas estão mais exigentes e procurando mais a saúde. Elas entenderam que não dá para ficar parado. Né? Então, é basicamente você estar preparado para receber esse público.
Maravilha. Eu acho que a gente só levantou a bola para você, né, Vini? Porque a Noara falou sobre o mercado aquecido, trouxe dados, trouxe elementos. O Gu falou de processo, metodologia. O cara que fala de experiência do cliente, quem é esse cliente? Gente, sou eu, você, seu pai, sua mãe, seu esposo, essas pessoas. Como essas pessoas, como você imagina que o gestor de academia tem que chegar nessa pessoa, nesse momento de Black Friday, para ele já ter uma boa experiência de compra? O que que essa pessoa está esperando agora?
É um grande desafio, né? E até complementando o que você comentou em relação a ter mais adeptos, né? Não só a pandemia também trouxe, mas acho que o mercado se profissionalizou muito mais. Daqui a gente vê grandes redes crescendo exponencialmente, né? A gente até brinca, né? Se todo mundo abrir todas as unidades que falam que abrem, a gente vai ter uma a cada esquina. Isso é de forma positiva, então acho que corrobora, né? A demanda com a oferta, acho que isso é muito bom. E aí, obviamente, que a experiência do cliente vai tornar cada vez mais diferenciado o atendimento de cada um. né? Porque a gente vai precisar se especializar muito mais em cada perfil de cliente, e se a gente cada vez mais querer atender a todo mundo, a gente vai cada vez mais atender menos pessoas, né? A gente vai, a gente brinca que antigamente as pessoas deixavam cair o RG lá na frente das faculdades, e aí a pessoa, se a gente tivesse a mesma tratativa, né, no nosso mercado, certamente a possibilidade de você trazer a pessoa errada também para o seu negócio, ou então investir recursos financeiros e tempo também nisso, é muito grande, né?
Maravilha. Então, eu vou devolver aqui pro Gus, porque ele vai falar sobre estratégia. Então, eu acho que a gente podia imaginar assim, conversando antes, falou com nós, se você ainda não planejou sua Black Friday, a Noara ficou brava. Se você ainda não planejou, você está errado. Mas, assim, não, a gente aqui vai te dar uma oportunidade. Se você não planejou, fica tranquilo, fica calma, calma o coração, que a gente vai te ajudar a planejar tudo daqui para frente. Gus, você é o cara da estratégia, diretor à frente das operações. Existe uma máxima em gestão que você não mede, você não gerencia aquilo que você não mede. E uma metáfora muito útil para isso é o placar do jogo. Às vezes você está olhando o placar, você sabe quanto está o jogo, quanto tempo falta, o que, que eu preciso fazer. Mas qual é o indicador, o que, que você precisa olhar, qual a fotografia que tem que ter da sua gestão agora para a pessoa começar uma estratégia de Black Friday? O que, que ela precisa ter em mente? O que, que eu quero com a Black Friday?
Cara, vou pegar o gancho da sua última palavra, o que, que eu quero. Quando você fala de planejamento estratégico, a gente fala de duas perguntas ali. Onde eu quero chegar? Né? Qual que é o resultado que você espera? E como eu quero chegar? O que, que você está disposto a fazer? Ou você está disposto a investir ou abrir mão, dependendo do caso, para chegar naquele momento? O planejamento em si, e aí eu pego o que a Noara falou, se a pessoa até o momento não planejou a Black Friday e está um pouquinho atrasado, ele demanda tempo, né? Porque assim, no processo inteiro, você vai ter insights, vai ter ideias, aí você planeja alguma coisa, muda. Se você fizer tudo muito em cima da hora, sem o planejamento, você não consegue desenvolver uma boa ação, né? Conheço pessoas que começam a planejar uma Black Friday quando termina a atual. No dia seguinte, virou, já começa a planejar ano que vem. Conheço pessoas que estão planejando agora, no último trimestre.
Tá tudo bem.
Exato.
A gente tá aqui para eles, para essas pessoas.
Exato. Começando agora. Não existe um padrão, tem gente começando agora, exato. O grande ponto é saber entender o seu negócio. Né? Então, assim, o que, que eu posso dar como dica? Analise o seu histórico. Talvez pegar os últimos 12 meses, ver como é que foi a ativação de novos clientes, como é que foi o faturamento desse período. Você consegue estabelecer, com base no seu histórico, o que você já tem, e aí te dá uma margem de segurança para você conseguir projetar o que eu posso chegar e oferecer numa Black Friday. E outro ponto, projeta após a Black Friday. Estabeleceu o que você quer, onde você quer chegar e como você vai chegar, projeta. Se o caminho tiver durante a Black Friday, às vezes faz a semana, faz só o dia, faz o mês, durante o caminho, está próximo, em real time, ali, o placar do jogo está a seu favor, segue o jogo. Não é feio você mudar de ideia e falar, putz, não está funcionando, estou perdendo, estou empatando aqui, quero trocar. O importante é você ter aquele acompanhamento real time, ver como é que está a conversão, ver como é que está a questão de faturamento, se está batendo o que você imagina e está próximo do que foi projetado.
Maravilha. E assim como não é feio mudar de ideia, né, se algo não está muito legal, eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta para você antes da gente avançar. Se o pessoal quiser interromper, quiser também complementar, fiquem à vontade. Eu estou aqui no papel de mediador, estou feliz ouvindo os especialistas. Que é o seguinte, também não é feio você mudar uma coisa que deu muito certo no ano anterior. Exato. Porque às vezes a pessoa cai na tentação. Ah não, a campanha do ano passado foi um baita sucesso, é só repetir, só fazer. Você, assim, vocês olharam a Black Friday do ano passado, se inspiraram, vai fazer diferente. E aí eu queria que vocês dessem uma pincelada nisso também. Se em time que está ganhando se mexe, o que vocês acham de repetir o que deu certo e como fazer a partir de cenários já existentes.
Aqui eu vou falar uma coisa que acho que o Vini vai conseguir complementar muito bem, né? Às vezes a gente tem que surpreender o cliente, né? Pegar o que funcionou no passado, na grande maioria das vezes, talvez não funcione de novo, né? Vira ano, o mercado muda, a operação é diferente. Por mais que você tenha ali um padrão que funcionou muito bem, você tem que estudar e ver se esse ano vai ser efetivo da mesma forma, né? No nosso caso, falando da Redfit em si, a nossa estratégia para esse ano é totalmente diferente do que foi ano passado. Ela foi funcional por um período. Como eu falei, a gente optou por uma ação, no meio do caminho mudamos de ideia porque ela já ela deu o que tinha que dar, né? Uma ação, Black Friday falando, ela tem início e fim. E não temos que entender que aquilo virou um processo e eu vou estabelecer um novo preço a partir dali. Não. Funciona naquele momento. Posteriormente, ela teve alguma defasagem no caminho que eu preciso de atualizações, preciso fazer modificações ali para o meu cliente não entender que aquilo ali vai acontecer todo ano e aí eu simplesmente vou ficar à mercê dele e falar, putz, ano que vem vai ter de novo, então ano que vem eu venho. Não quero isso.
Maravilha. Eu vou passar a bola para o Vini arrematar, porque eu vou deixar uma chave de ouro para você, que vai ser o primeiro momento que eu vou falar pausa, pega o guia interativo e escreve, que vai ser o primeiro momento da Noara, todos eles vão passar essas dicas. Vini, complementa aí o que ele falou, encantar, surpreender o cliente. Na Black Friday, o cara está esperando surpresa ou ele está esperando só preço? Ele está pronto para passar o cartão?
Acho que uma mudança que teve bastante, né, que você falou, mudança de operação, ela acontece também com o perfil do consumidor, né? O comportamento do consumidor muda em 12 meses, em 6 meses muda, imagina em 12 meses, né? Então acho que tem muito amadurecimento também do cliente, não só como das empresas em si. E assim, por conceito, a Black Friday ela mexe com preço, né? O conceito dela, as pessoas esperam preço. Por isso que até eu falo assim, entenda bem se você vai somente colocar, por exemplo, um brinde, né, para o seu cliente. Ele está esperando preço, ele está esperando uma condição diferenciada. Então, você que está pensando, né, em manusear o seu negócio, obviamente que ele é focado muito na parte de preço. E muito, hoje em dia, o consumidor, estudos já falam que o cliente espera sim ser surpreendido, mas ele muito mais espera ser somente atendido. Porque hoje em dia a gente está muito mais, né, preocupado em, eu quero ir num restaurante, eu quero comer, ser bem atendido. Você não está esperando ser super bem atendido, tá? Não. Quer ser bem atendido. Então, eu acho que o principal, eu sempre falo que a primeira dica principal é faça o básico muito bem feito para depois você pensar no surpreender, né? E aí tem muito a ver com o conhecimento do cliente. Então, acho que tem muito disso, né?
Dizem que o Seth Godin fala, o caminho da excelência começa fazendo o básico bem feito. Então, se você fizer o básico bem feito muitas vezes,
com
aquilo...
Com consistência, né?
Com consistência, exatamente. Noara, eu vou, assim, te dar uma bola quicando... Que aí eu acho que é algo que as pessoas devem estar esperando. Se não estão esperando, deveriam se atentar. É aquele momento. Vai para o guia interativo, tem um espaço para falar só sobre isso e pega essas dicas. A equipe. A gente vai trabalhar uma Black Friday. Está chegando novembro. Tem uma galera já pensando aonde vai passar o Réveillon, onde alugar a casa, festa de Natal, onde vai ser, amigo secreto. Está cansado. O mercado está aquecido e significa que todo mundo trabalhou bastante. Como que você pega a sua equipe do começo? Agora é hora de aulinha. Professora Noara, é hora da aula. Como você pega a sua equipe do começo, cria uma liderança e prepara essa equipe para arrasar na Black Friday?
Boa.
Fácil, né?
Tranquilo. Deu uma 6 horas de...
Isso, exatamente.
Tranquilo, eu acho ótimo. Só para colocar aqui um ponto a respeito de... a gente pode mudar a estratégia no meio do caminho. Isso é uma das coisas que eu, pelo menos, mais vejo essa coisa...
Resistência.
Sabe, esse medo, essa coisa. Ah, e se eu mudar? Assim, a gente não está falando de você prometer uma coisa e mudar a sua promessa. Não é isso. É você olhar o que está dando certo, o que está dando errado e ajustar ao meio do curso. Pô, esse argumento não foi legal. Isso você muda. O que você não muda é o que você prometeu.
Exato.
Mas mudar a estratégia eu acho que é muito válida. E eu vejo um medo tão grande no segmento que eu acredito que está na hora da gente começar a ser mais ousado. Uma ousadia Sim. consciente e uma ousadia pensada, né? Agora vamos lá para esse ponto especificamente.
Primeiro. De ativação. É a hora.
Primeiro. Cultura é algo que se desenvolve desde antes da pessoa entrar na empresa. Eu vou tentar ser breve na resposta, de uma forma um pouco mais profunda. Então, você precisa criar uma imagem da sua marca antes da pessoa entrar na sua empresa, que se chama Employer Branding. Qual é a marca que você compartilha? Você compartilha treinamento que você faz ou você só compartilha o bombonzinho que você dá quando o pessoal bateu a meta, né? É muito comum enxergar isso. Então... Qual é a imagem que você está passando para atrair boas pessoas? Esse é o primeiro mapa que eu faria. Assim, a gente não faz missão, visão, valores? Isso serve para uma coisa. Em geral, para direcionar essa comunicação. Então, eu colocaria um dos pilares de conteúdo que você vai compartilhar nas suas redes sociais é o que, que a minha empresa é legal demais para trabalhar e por que, que as pessoas têm que trabalhar aqui comigo. Ponto 1. Eu sei que ainda está longe do Black Friday, mas eu vou chegar.
Mas já deve estar incomodando. Deve ter gente já se sentindo com lição de casa retroativa para fazer. Tem isso também.
Pois é. É que eu não quero dar uma resposta muito breve de uma coisa pontual. Eu preciso que vocês entendam o macro. Não existe milagre, né?
Boa.
Segunda etapa é o onboarding dessa pessoa. A pessoa, quando entra na empresa, muitas vezes a gente fala, ah, eu não tenho tempo, eu não consigo, aí coloca alguém que está lá há mais tempo e fala, treina essa pessoa aqui e vida que segue. Então, assim, segundo ponto, cria tudo que essa pessoa precisa desempenhar, não só no aspecto apertar parafuso, colocar o lápis, mas no aspecto de o que a sua empresa faz, o que ela é boa, qual que é o diferencial dela. Esse é o segundo ponto. Legal. Cronograma de treinamento é eterno. Gente, vou dizer o meu conceito, tá? Treinamento para mim é o seguinte. Como eu monto esse microfone? Ah, você pega o cabinho, coloca aqui atrás. Eu estou treinando, aprendendo como montar um microfone. Agora, para que esse microfone serve? Quem são as pessoas que vão usar esse microfone? O que o seu trabalho impacta, de montar um microfone impacta na vida das pessoas? É isso que traz o propósito. E aí é cultura e é educação. E isso leva mais tempo e tem que ser trabalhado diretamente. Pensando nisso, o que eu faria agora, especificamente Black Friday? Um dos pontos principais. Reúne o time e ouve. Não chega já, é assim que a gente vai fazer.
Com a meta já definida.
Essa é a meta, é isso que a gente vai fazer. Vai.
Corre.
Sai correndo.
Primeira
legal.
Sacada, primeira dica.
Que é muito importante.
Desenvolva junto com o time.
Sem dúvida. Sem dúvida. Traga o time. Tem muito gestor que fala, mas meu time não ajuda. Possivelmente, é porque você não
tem essa oportunidade. Provavelmente não dá voz.
Exatamente. O outro ponto, não é uma reunião surpresa. Amanhã, 5:30 da tarde, todo mundo junto e vem aí. Tem uma preparação. É assim, você vai fazer um convite. Faz um convite físico, um convite bem lindo no Canva mesmo, lá, aquela ferramenta gratuita. Fala assim, convite muito especial. Vamos programar junto os próximos passos da empresa. Grande tema, Black Friday. Você que trabalha aqui na empresa, que é uma pessoa muito importante para essa instituição, que tem voz ativa, a gente vai decidir qual será o grande mote da nossa campanha de Black Friday. Traga exemplos, traga ideias, traga informações, traga isso. Tudo isso. O líder, nesse momento, ele tem um papel muito importante, que é Randas, me fala aí, o que você trouxe de Black Friday? O que você trouxe aí do mercado que é legal? Gustavo, me fala um pouco do que você trouxe. Vini, como que você enxerga isso? E aí o líder, depois de ouvir cada um e anotar os principais pontos que cada um falou, aí é hora do vamos ver. O que faremos aqui?
Nara, é até legal falar isso, porque quem mais conhece o cliente geralmente é a equipe, né?
Que tá na linha
de frente.
Que tá
lá em contato com a pessoa, né?
Geralmente é essa pessoa.
Eu sempre falo, o que tá incomodando? Vai lá pro professor lá e pergunta para ele. Ele vai saber, pode ter certeza.
Exatamente. E aí, quando ouve tudo isso, define qual vai ser a estratégia de Black Friday. Eu vou fazer agora um parênteses. A gente sempre acha que, vamos diminuir o preço da mensalidade, quem trabalha com mensalidade, vamos. Existem mil e uma possibilidades de Black Friday. Você tem 3-4 produtos. Você pode diminuir o preço de um e agregar outras coisas nos outros planos. Você traz outras coisas para vender dentro da academia. Então, é importante que você pense também